Vamos lá então para a palavra do Senhor, 2 Timóteo capítulo 2. Abra comigo, por favor. Esse mês nós estamos falando sobre um tema e o tema é chuva de bênçãos. A semana passada nós falamos sobre algo que nós precisamos para que essa chuva de bênção venha sobre a nossa vida. E o texto base e a palavra chave da semana passada, alguém lembra qual foi? 6:33, buscar o reino de Deus e a sua justiça, que essas coisas lhe serão acrescentadas. E nós entendemos que para receber a bênção do Senhor, nós temos que ter o Senhor como prioridade nas nossas vidas. Vira para a pessoa que está do seu lado e fala para ela: eu tenho prioridade, e a prioridade é Jesus. Fala para ela isso. Tomara que essa pessoa que está do seu lado tenha falado a verdade. A prioridade é o Senhor. A prioridade é Jesus. E nós vamos entender aqui aquilo que o Espírito Santo quer ministrar em nós nesse segundo domingo do mês de março, que é comemorado aqui. Foi sexta, mas a gente vai comemorar hoje também um Dia Internacional das... Tem mulher aqui nesse lugar? Ixi, tem três. Tem mulher aqui nesse lugar? Eu vou contar para vocês, tem até uma lembrancinha hoje. Aleluia. Vamos lá, 2 Timóteo capítulo 2. Diz assim, versículo 1: portanto você, meu filho, fortifique-se na graça que há em Cristo Jesus, e as palavras que me ouviu dizer na presença de muitas testemunhas. Confie também a homens fiéis que também são capazes de ensinar uns aos outros. Só vou fazer um parênteses aqui. Aqui está falando a respeito desse versículo 2. Nós somos uma igreja que temos a visão celular. E você olha aqui a direção que Paulo dá para Timóteo. Timóteo, procure homens fiéis que são capazes de ensinar uns aos outros. E é isso que a Renovada Cantareira está levantando: homens fiéis capazes de ensinar uns aos outros através do ensino, para que outras células se expandam e o reino de Deus ele cresça cada vez mais. Amém? Versículo 3: suporte comigo os meus sofrimentos como um bom soldado de Cristo. Repete comigo: suporte comigo os meus sofrimentos. Paulo está dizendo isso para Timóteo: Timóteo, suporta comigo esses meus sofrimentos como um bom soldado de Cristo. Versículo 4: nenhum soldado se deixa se envolver pelos negócios da vida civil, já que deseja agradar aquele que o alistou. Paulo está dizendo: Timóteo, você não precisa ficar preocupado, deixar as coisas da vida civil atrapalhar os teus planos, os planos do Senhor na sua vida, para agradar aquele que o alistou. Quem alistou ele? Foi o próprio Jesus naquela cruz. Nenhum soldado, versículo 4, se deixa se envolver pelos negócios da vida civil, já que deseja agradar aquele que o alistou. Versículo 5. Olha o que... Uau! Seja bem-vindo. Já sabe onde é, né? Glória a Deus. Como que o Pietro chama ele? O arbusto? O arbusto chegou. O Pietro não quis mais cantar, hein? Eu não sei o que vocês estão fazendo com ele lá, viu? Vocês estão ensaiando um pouco com ele. Glória a Deus. Olha aqui o que Paulo ele usa para mostrar para Timóteo o que ele quer dizer, o que Deus quer falar com ele. Olha o que ele usa. Ele usa o seguinte: primeiro, ele dá o exemplo de soldado. Nenhum soldado se deixa se envolver pelos negócios da vida civil. Agora ele já vai falar como um atleta. Né, Saulão? Semelhantemente, nenhum atleta é coroado como vencedor se não competir de acordo com as regras. Primeiro ele fala de soldado, ele seja um soldado de Cristo. Agora ele fala, seja um atleta. Semelhantemente, nenhum atleta é coroado como vencedor se não competir de acordo com as regras. Versículo 6. O lavrador que trabalha arduamente deve ser o primeiro a participar dos seus frutos na colheita. Versículo 7. Reflita no que estou dizendo, pois o Senhor dará a você entendimento em tudo. Eu quero profetizar isso sobre a sua vida. Reflita o que nós estamos dizendo nessa manhã, porque o Senhor te dará entendimento em tudo. Repete comigo, eu nessa manhã recebo entendimento. E dá um glória a Deus. Então nós estamos aqui entendendo aqui que o Espírito Santo quer mostrar para nós que a chuva de bênção vem sobre as nossas vidas. Desde domingo passado nós estamos ministrando sobre isso. Domingo passado foi ter o Senhor como prioridade, e esse domingo Deus está ministrando algo no nosso coração, que é a base ao versículo 3, se suporte comigo os meus sofrimentos. Quer chuva de bênção na sua vida? Quer ser abençoado? Quer que a chuva derrame sobre áreas que está seca na sua vida? Então suporta o processo, suporta o sofrimento. Repete comigo, eu vou suportar o sofrimento. Vai mesmo? Nessa manhã nós temos que entender isso, nós temos que entender que temos que suportar os sofrimentos, suportar áreas das nossas vidas que muitas das vezes estão cansadas, muitas das vezes estão com os joelhos vacilantes. Eu quero nessa manhã ministrar sobre isso. Existe um sofrimento que muitas das vezes nós mesmos causamos na nossa vida. Existem sofrimentos que a culpa é nossa. Bate no peito e fala, muitas das vezes a culpa é minha. Existem sofrimentos de escolhas erradas. Existe sofrimento que vem através da procrastinação. Existe sofrimento que nós mesmos nos decepcionamos. Será que só foi eu nessa vida que um dia eu falei, por que que eu fiz isso? Por que que eu falei isso? Por que que eu tomei essa tal atitude? Por quê? Você já fez isso alguma vez na sua vida? Mas isso não pode ir ao seu coração. Porque quando você coloca isso no seu coração, você automaticamente está desistindo de um tempo novo, desistindo de fazer uma coisa nova, desistindo, e isso não é de Deus, isso não vem de Deus. Porque nós devemos de suportar as aflições, os sofrimentos? Por que nós devemos? Em Hebreus capítulo 1, versículo 10, diz assim, nossos pais nos disciplinavam por um curto período, segundo lhe parecia melhor, mas Deus nos disciplina para o nosso bem, para que participemos da sua santidade. Da sua santidade. Então, quando Deus está nos disciplinando, porque muitas das vezes fomos nós mesmo que plantamos aquilo. Glauco, você quer dizer que existe algum sofrimento que nós não plantamos? Vamos fazer uma análise agora. Existia Jonas, e ele entrou dentro de um barco, e veio uma tempestade sobre aquele barco. E nós entendemos através da vida de Jonas que aquele problema, aquela tempestade na Bíblia, ela representa algumas dificuldades. Aquela tempestade vem sobre a vida de Jonas por causa da desobediência, por causa de uma má escolha, porque ele resolveu fazer algo que não era do Senhor. Mas existe também uma outra tempestade que vem no livro de Mateus também, que o próprio Jesus está dentro do barco. E Jesus não é um homem desobediente. A tempestade também veio para ele. Então veio para aquele que desobedeceu a Deus, e também veio para aquele que obedece o Senhor. Então existe propósitos. Só que a diferença é que quando você está numa tempestade que você provocou por causa das suas escolhas, você não tem autoridade para repreender aquela tempestade. Ao contrário daquele que obedece, daquele que tem autoridade, na hora que vem a tempestade, ele se levanta e fala: eu te repreendo, mar, eu te repreendo, tempestade. E a Bíblia diz que se tornou em completa bonança. Então existe duas formas de sair da tempestade: ou vão te lançar de vez para o mar, e lá você ainda vai passar por um processo que Jonas passou, entrou dentro de um peixe por causa da desobediência, por causa das escolhas. Mas esse cara que está do seu lado, essa mulher que está do seu lado, linda e maravilhosa, não vai ser esse que vai desobedecer, amém? Vai ser aquele que vai suportar as dificuldades, porque Deus, quando nos disciplina, Ele tem um propósito, seja quando nós obedecemos ou quando Ele envia algo para nos confrontar, para nos disciplinar, que é participar da sua santidade. É o que está escrito em Hebreus capítulo 1, versículo 10. Deus nos disciplina para o nosso bem, para que participemos da sua santidade. Dá um glória a Deus por isso. Qual que é o outro motivo que nós temos que suportar as dificuldades? Para nos tornar fortes. Nós temos que nos tornar fortes, e isso vem através das dificuldades que enfrentamos, das experiências. Se tornar forte no físico, você vai lá no Saulo lá, ele vai te passar umas tarefas, vai te passar lá uma alimentação, você vai se tornar forte. O Fábio e a Fernanda estão muito bem instruídos quanto a isso, que eu estou vendo eles malhar a semana inteira. Glória a Deus pela vida de vocês. Então, estar forte no físico, vai lá malhar, está tudo certo, vai ficar forte. Mas para ficar forte no espírito, nós temos que entender o que Paulo disse no capítulo 12 de 2 Coríntios, versículo 8 ao 10. Três vezes eu roguei ao Senhor que tirasse de mim, mas Ele disse: a minha graça é suficiente para você, porque o meu poder se aperfeiçoa na tua fraqueza. Portanto, eu me glorio ainda mais alegremente em minhas fraquezas, para que o poder de Cristo repouse em mim. Por isso, por amor a Cristo, regozijo-me nas fraquezas, regozijo-me nos insultos, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, porque quando sou fraco, eu sou forte. Paulo está feliz então, Glauco? Você está querendo me dizer que ele está com espinho na carne, está doendo, e mesmo assim ele está falando que está feliz? Que ele se alegra? Sim, é isso que Paulo está dizendo, e é isso que eu acredito. Ele se alegrou quando foi perseguido, ele se alegrou nas necessidades, ele se alegrou nos insultos, ele se alegrou nas angústias. Então, quando você receber alguma coisa dessa, angústia, quando você receber perseguições, quando você receber insulto, e quando você tiver necessidade, por favor, se alegre. É fácil? Responde para mim. Mas se nós conseguirmos, o poder dele vai se aperfeiçoar na nossa fraqueza. Porque nos insultos, porque nas fraquezas, nas angústias, Deus está nos preparando para algo maior, e eu creio nisso. Não só no ministério, mas Deus está nos preparando para algo maior dentro da nossa casa, dentro da nossa profissão, dentro da nossa escola. Deus está preparando nós para algo maior. Aonde você colocar a planta do pé, Deus está te preparando para algo maior. Mas para isso, suporta. Repete comigo: eu vou suportar. Agora vira para essa pessoa que está do seu lado e pergunta para ela: você vai suportar? Para que nós temos que suportar então as dificuldades? Para que mais? Para confiarmos mais no Senhor. Nós temos que confiar nele, que ele está no controle de todas as coisas. Os sofrimentos são leves e momentâneos. Já passamos por tantas necessidades, por tantas dificuldades. Talvez passaremos por mais ainda. Mas nós temos que suportar. Apocalipse 21, versículo 4 diz que lá não haverá choro nem ranger do dente, porque já passou. Aqui ainda tem. João 16, 33, se não fosse, pode me corrigir, diz que no mundo nós teremos aflições. Mas tenha bom ânimo. Deixa eu olhar para uns rostinhos aqui para ver se está com bom ânimo. Tem uns que tem bom ânimo, mas está cansadinho. Mas o nome de Jesus, o poder do Senhor vai se aperfeiçoar na nossa fraqueza. Paulo ainda, dizendo em 2 Coríntios, no capítulo 1, versículo 8, diz assim. Nós estamos falando sobre confiar mais no Senhor, amém? Irmãos, não queremos que vocês desconheçam as tribulações que o sofrimento da província da Ásia, as quais foram muito além da nossa capacidade de suportar. Olha o que Paulo está dizendo. Por favor, presta bem atenção nisso. Não queremos que vocês desconheçam as tribulações que sofremos na província da Ásia. Eu quero que você conheça. Eu quero que vocês conheçam essas tribulações. Paulo está desejando aqui que eles sofram. Para quê? Para ele ver que existe uma capacidade além de suportar. E Paulo está dizendo isso, as quais foram muito além da nossa capacidade de suportar, ao ponto de perdermos a esperança e a própria vida. O que Paulo está dizendo assim, eu perdi a esperança, agora já não vai dar mais certo. Eu perdi até a esperança da minha própria vida. Ou seja, ele está falando, é melhor eu morrer. É melhor eu nem existir mais. Perdi a esperança de viver. Mas aí depois ele olha para trás e vê que suportou mais ainda, além ainda daquilo que ele podia suportar. Versículo 9. De fato, já tínhamos sobre nós a sentença da morte, para que não confiássemos em nós mesmos, mas em Deus, que ressuscitou dos mortos. Confiar em quem então? Então para que servem os momentos de tribulação? Para que servem os momentos de sofrimentos? Para que a chuva de Deus venha sobre a sua vida. Suporte os sofrimentos. Aguenta, você é forte. Paulo está dizendo aqui, eu suportei além do que eu podia, para que eu confiasse mais nele. Para que não confiássemos em nós, mas confiássemos nele. Eu falei aqui em algum momento na semana passada que tinha momentos que era nós e Deus. Nós e Deus. Você vai olhar para os lados, você não vai ter ajuda de ninguém, ninguém vai te apoiar. Aí de repente vem Deus e te dá uma força, te dá um ânimo, te dá uma estratégia, te coloca num lugar onde você nem imaginava que iria estar, coloca em posições que muitas das vezes você nem imaginava que ia estar. Eu não sei se um dia você olhou para trás, depois de um sofrimento, e falou, agora eu entendi porque eu sofri, passei por aquilo para estar aqui hoje. Você já passou por isso? Se você já, dá um glória a Deus. Versículo 10, de 2 Coríntios capítulo 1. Ele nos livrou e continuamente nos livrará. Ainda bem que você deu um glória, mas na verdade está assim. Ele nos livrou e continuamente nos Eu escrevi errado, será? Ele nos livrou e continuará nos livrando. É isso mesmo. vai continuar nos livrando de tal perigo de morte. Nele temos colocado a nossa esperança de que continuará nos livrando. Enquanto vocês nos ajudam com as suas orações, assim muitos darão graças por nossa vida, pelo favor a nós concedido, em respostas de muitas orações. Sofrimento tem oração como uma forma de suportar. Se nós estamos passando por um sofrimento e não temos uma vida de oração, pode ser que você não suporte passar pelo processo. Mas se tiver uma vida de intimidade, de oração, de busca, de entrega, se você tiver com isso, vai vir o sofrimento que for, vai vir a angústia que for, você vai conseguir passar por isso. Mas vira para a pessoa que está do seu lado. Tem que orar. Tem que orar. A chuva de bênção chegando. Uma tardezinha desce. Valeu, Fê. Glória a Deus. Com essa chuvinha, depois que você passar ali na churrascaria, comer uma costela, só ir pra casa e descansar, né? Você tá afim de suportar com o Senhor todas as dificuldades? Ore. Ore. Tivemos aqui um momento ontem muito, mas muito especial de sala de oração. Que momento especial. Uma hora e meia nós oramos aqui e parecia que foi 10 minutos. Nos derramamos, nos entregamos. Depois fomos, jantamos, subimos para a fogueira. Ficamos lá até meia-noite. Deu umas 2 horas lá em cima. Quase 2 horas, talvez. Oi? 2 horas e meia? 2 horas e meia? Ficamos 2 horas e meia lá em cima. Com 1 hora e meia aqui, são 5 horas. Você pode falar uau? Você pode vir aqui da próxima vez. Foram 5 horas de adoração. Foram 5 horas de entrega, de busca. Foram 5 horas se derramando ao Senhor. Ah, mas você chorou em todo momento? Não, não chorei em todos os momentos. Mas eu me entreguei em todos os momentos. Enquanto alguém ministrava, enquanto alguém orava, a Ana trouxe uma ministração para nós. Até coloquei um pedacinho lá no grupo. Consegui gravar, estava bem escuro porque o fogo já tinha baixado aquela hora. Mas estava quente, hein? Aquela fogueira estava quente. Não conseguimos chegar tão perto. Então, em nome de Jesus, se entregue em oração para suportar as dificuldades. Talvez alguns de nós entramos aqui ontem na situação de Paulo, desesperançoso, sem força para nada. E pode ser que hoje está aí, ó, fortificado. Aquele que não pôde vir, ótimo, beleza, tudo bem. Mas da próxima, não perca. Vai ter mais salas de oração. Ah, Glauco, mas é só para os jovens. Que nada, tem os jovens há mais tempo também, que pode vir e se entregar. E ficou muito, 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 muito agradável o clima ontem. E o Espírito Santo trabalhando nas nossas vidas. Então, por favor, da próxima vez, venha. Que vai ser cada vez melhor ainda. Amém? Você pode glorificar o Senhor por isso? O Jonas não está aqui, mas depois você leva esse recado para ele. Eu agradeço a vida dele que se dispôs a organizar. Da Simone, da Débora que estavam aqui fazendo alimentação. Depois veio aqui também e se entregou ao Senhor. Do Danilo e da Carol que esteve apoiando aqui também. A Carol está ali, né? na escolinha, mas ministrou também no momento lá da fogueira. Danilo tocou. Então, querido, por favor, da próxima vez, venha. Amém? O Fábio que passou aqui para ajudar a gente a montar a fogueira. Glória a Deus. Carregou sozinho. Fernando, ele carregou sozinho. Está muito forte esse homem. Carregou a lenha tudo sozinho. Eu quis carregar com a Kombi, ele falou, não, deixa comigo. Colocou nas costas e levou. Cara bom, forte. Saiba que suportar os momentos, os sofrimentos, suportar as dificuldades é um chamado para cada vez você confiar mais no Senhor. Cada vez você se entregar mais a Ele. Mas existe, muitas das vezes, algumas dificuldades nas nossas vidas de nos entregarmos mais a Ele. Esses dias eu vi um amigo nosso postando: maldito de um homem que confia no homem. E eu, conhecendo já a intenção dele, eu entendia que ele estava mandando um recado para alguém. E eu falei, o que aconteceu? Está decepcionado? Sim, estou decepcionado. Fulano, sicano, falei, calma, peraí. Primeiro que você está usando esse texto fora de contexto. Porque maldito é aquele que confia em si mesmo, não nas pessoas. Eu tenho que confiar em você, querido. Se você me decepcionar uma vez, tem que confiar em mim. Se eu te decepcionar uma vez, eu posso te perdoar, você pode me perdoar. E a gente construir uma grande amizade. Mas ali eu estava vendo que era um recado para alguém. E eu falei para ele, querido, não é assim. Você está fazendo errado. Primeiro você está usando uma tecnologia que Deus deu para abençoar. Você está usando aí, ó, traindo uma maldição. Está fora de contexto. Você não tem que confiar realmente nas pessoas. Primeiro no Senhor. Aí eu ministrei o que eu ministrei a semana passada. Vai ter momentos que é só você e Ele. Deus até afasta as pessoas do seu lado. Deus até impede as pessoas de te ajudar. É você e Ele. É com você e com Ele. Ele fala, puxa, é verdade, né, Gal? Eu vou lá, vou até apagar. Isso, vai lá e apaga. E se essa pessoa que você está aí magoada com ela te fez alguma coisa, entenda, ou Deus está inibindo ela de fazer alguma coisa, ou ela não quer fazer. Não quer, não significa que você tem que perder a amizade ou alguma coisa do tipo. Amém? Amém. Desligou? Beleza? Beleza. É um processo que muitas das vezes nós passamos. Querer confiar na força do nosso braço. Fazer do nosso jeito. Fazer com a nossa sabedoria. Não. É confiar no Senhor. Ele vai fazer com que eu consiga suportar o meu momento e entender o que Ele quer para as nossas vidas. Agora abra comigo em Êxodo capítulo 2, por favor. Êxodo 2. Já que hoje nós vamos comemorar o Dia Internacional e Especial das Mulheres, eu quero falar sobre duas mulheres aqui. Vamos lá, Êxodo capítulo 2, versículo 1. Vira para a pessoa que está do seu lado e fala para ela, presta atenção, hein? Fala para ela sem dormir, hein? Você que está em casa também presta atenção aí, hein? Versículo 1 de Êxodo capítulo 2. Um homem da tribo de Levi casou-se com outra mulher da mesma tribo. Ela engravidou e deu à luz ao seu filho. Vendo que era bonito, ela o escondeu por 3 meses. Quando já não podia mais escondê-lo, pegou um cesto feito de junco, vedou com piche e betume, colocou nele o menino e deixou o cesto entre os juncos à margem do Nilo. Não fecha aí. Então uma mulher deu à luz a um filho, pegou esse menino bonitinho, pegou um cesto lá e vedou o cesto lá, colocou dentro, colocou na margem do rio Nilo. Ok, até aqui? Versículo 4. A irmã do menino ficou observando de longe para ver o que acontecia. Versículo 5. A filha de Faraó descer ao Nilo para tomar banho. Enquanto isso, as suas servas andavam pela margem do rio. Nisso, viu um cesto entre os juncos e mandou sua criada apanhá-lo. Ao abri-lo, viu um bebê chorando. Talvez era você que estava lá dentro, querido. Ou era eu. Ficou com pena dele e disse: esse menino é dos hebreus. Versículo 7. Agora presta atenção numa pessoa que muito provável estava aflita, muito provável estava ali angustiada, mas estava suportando. Era a mãe desse menino e a irmã desse menino. Porque imagina você pegar um bebê, colocar no junco, colocar ali na beira do rio e ficar olhando de longe para ver o que vai acontecer. Você consegue se colocar no lugar dessa mulher? Ela estava angustiada, preocupada, abatida, desesperada. Mas ela fez o quê? Suportou. Mas como ela suportou, Galca? Ela não foi lá e pegou de volta. Se ela entregou, ela confiou. Se ela deixou ali, por mais angustiado que ela ficou, ela não foi lá e pegou de volta. Agora ela, no versículo 7, diz assim a irmã do menino: a senhora quer que eu vá chamar uma mulher hebreus, dos hebreus, para amamentar e criar esse menino? Olha o que essa mulher está fazendo, essa menina. Olha o que ela está fazendo. Suportou ali aquela angústia e aproveitou a oportunidade na hora que ela viu o tempo certo, a hora certa, e ela pronunciou as palavras certas. Muito bem, você quer que eu vá lá nos hebreus chamar uma mulher para amamentar e criar? Versículo 8, ela disse: eu quero. E a moça foi chamar a mãe do menino. Quando você suporta os sofrimentos, quando você não liga para as angústias, e quando você confia, é o que acontece aqui. Então a filha de Faraó disse à mulher: leve um menino para amamentá-lo para mim, e eu ainda pagarei a você por isso. A mulher levou o menino e amamentou. Tendo o menino crescido, ela o levou à filha de Faraó, que o adotou e deu-lhe o nome de Moisés, dizendo: porque eu tirei das águas. Esse sofrimento, isso que ela viu, essa mãe angustiada que largou o filho lá, deixou o filho lá, a menina que ficou olhando para ver o que ia acontecer, aproveitou a oportunidade e viu que poderia transformar toda essa angústia em bênção, foi lá e falou: você quer então que eu busque alguém? E foi e pegou a própria mãe. Ou seja, o menino cresceu na família. E a história de Moisés é uma história que representa os nossos sofrimentos muitas das vezes. Se nós suportarmos os nossos sofrimentos, se nós aguentarmos todas as angústias, se nós passarmos pelas dificuldades, acontece isso que aconteceu. O menino cresce e Moisés foi quem? Na mão do Senhor. Você conhece essa história? Moisés foi esse homem aonde ele se levantou, livrou um povo, mas antes de livrar esse povo, antes de guiar o povo, a mãe dele, a irmã dele passou por dificuldades, por necessidades, mas elas suportaram. Então eu quero declarar nessa manhã que você suporte toda dificuldade, que você suporte toda necessidade, que você suporte toda angústia, que você suporte toda depressão, que você suporte toda a ansiedade, porque existe um propósito. Se você suportar, vai acontecer o que aconteceu com essa criança. Essa criança cresceu e libertou um povo, e foi ele que hoje nos faz referência para nós entendermos quem é Jesus na nossa vida. Um cara que também suportou, um homem também que foi ferido, um homem também que teve angústias, mas hoje é o Salvador da nossa vida. O que hoje está precisando da chuva de bênção na sua vida? O que hoje precisa cair na sua vida? Que área da sua vida precisa receber dessa chuva de bênção? Então é essas áreas da sua vida que você precisa suportar. Precisa suportar. Suporte comigo os meus sofrimentos como um bom soldado de Cristo, Paulo disse a Timóteo. Nenhum soldado se deixa se envolver pelo negócio da vida civil, já que deseja agradar aquele que o alistou. Semelhantemente, nenhum atleta é coroado como vencedor se não competir de acordo com as regras. Existem regras na nossa vida, existem momentos de nós suportarmos. Então, se esse é o momento de você suportar essa tal situação na sua vida, suporte, porque lá na frente vai ter bênção, lá na frente vai ter chuva. Pode ser que a chuva venha hoje mesmo, pode ser que a chuva venha amanhã, pode ser que venha o mês que vem, eu não sei quando vem, mas que vem, ela vem, porque você confia no Senhor, sim ou não? E essa pessoa que está do seu lado, ela confia muito no Senhor? Aleluia. Que sejamos assim, confiantes no Senhor. Que sejamos assim, para que nós possamos ser usados por Ele, assim como Moisés também foi. Não queremos que vocês desconheçam as tribulações que sofremos na província da Ásia, as quais foram muito mais além da nossa capacidade de suportar, ao ponto de perdermos a esperança e a própria vida. Estou citando esse versículo novamente para pedir para orar por você sobre esse versículo. Fica de pé no seu lugar, por favor, em nome de Jesus. Eu quero pedir essa graça que estava sobre esses irmãos da província, que suportou muito mais além do que podia suportar. Suportou ao ponto de perder a esperança. Não aguentava mais, eles perderam a esperança e suportou. E por isso eles foram fortalecidos. Por isso eles foram receberam vigor do Senhor. Então, em nome de Jesus, feche seus olhos, por favor. Qual que é a área da sua vida que você precisa suportar? Talvez é a área emocional? Talvez é a área conjugal? Talvez seja a área financeira? Qual é a área da sua vida que você precisa suportar? Qual que é a área da sua vida que você precisa receber as chuvas de bênçãos do Senhor? Qual que é a área da sua vida que você precisa nessa manhã entregar ao Senhor? Você vai falar: Senhor, eu não aguento mais essa área da minha vida. Senhor, eu preciso do Senhor nessa área da minha vida. Senhor, aqui estão sendo colocados, Senhor, as necessidades, Pai. Está sendo colocado, Senhor, as petições aqui nessa manhã. Pai, no nome de Jesus, sobre cada um dos meus irmãos e as minhas irmãs que aqui estão, Pai, que o Teu poder se aperfeiçoe na nossa fraqueza. Que o Teu poder se aperfeiçoe sobre a vida de cada um que aqui está, meu Deus. Pai, muitas das vezes, Pai, nós olhamos para os lados e nos perguntamos se vamos conseguir ou não. Mas eu quero declarar que nós vamos conseguir, sim, porque o Senhor está no controle de todas as coisas. Nós vamos suportar, Senhor, todas as dificuldades, todos os insultos. Nós vamos suportar, Pai, no nome de Jesus. Porque sabemos que o Senhor nos ajuda, o Senhor nos guia, o Senhor nos capacita. E nós vamos suportar, Senhor. Queremos, Pai, no nome de Jesus, Pai, entregar ao Senhor essas áreas da nossa vida, Senhor, que precisam das Tuas chuvas. Precisam, Pai, do Teu agir. Precisam, Pai, do Teu toque. Pela Tua misericórdia, Pai, olha para cada coração que aqui está nessa manhã. Olha para quem está em casa também nessa hora, Pai, entregando ao Senhor as dificuldades. Entrega a Ele, entrega a Ele, entrega a Ele. Faça assim como a mãe de Moisés fez. Coloque e confie, entregue e confie. Entrega, entrega essa área da sua vida a Ele. Entrega essa área da sua vida a Ele. Sabe, aqui no momento certo Ele vai te devolver essa área restaurada, Ele vai te devolver essa área cuidada, Ele vai ainda prosperar e vai cuidar de você nessa área. Espírito Santo de Deus, continua, continua ministrando nosso coração.
Só tenho você, Deus, palavra de vida eterna, pra onde eu irei?